Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 19, tema 7. As dificuldades do jovem de ingressar no mercado de trabalho. Você já pensa em trabalhar? Não sei quantos anos você tem. 16, 17, 18, 20, 24, 30. Bom, pensar em trabalhar é uma coisa constante no nosso cotidiano. Não sei você, mas desde os meus 14, 15 anos, eu já pensava como seria, o que eu faria, acho que qual que seria a minha área de atuação, né? Eu pensava em tudo isso, desde bem nova. Infelizmente, ou felizmente, eu não trabalhei desde essa época. Trabalhar é muito bom. A realidade é que muitas pessoas trabalham desde novas muito por necessidade, para ajudar em casa, para ter aquele dinheirinho para sair no final de semana, né? Então, pensar em trabalhar é algo frequente, principalmente falando, né, da nossa cultura. A partir dos 18 anos, é natural que as pessoas trabalhem, né? É bem comum que as pessoas trabalhem. E aí, então, como que vocês imaginam que vai ser esse trabalho? Vocês já sabem a área? Se vocês vão fazer engenharia, filosofia, letras, educação física? Vocês pensam nessa área específica? Vocês pensam em trabalhar naturalmente na área de formação de vocês? Então, se vocês querem fazer medicina, vocês vão ser médicos o resto da vida? Se vocês querem fazer administração, serão administradores o resto da vida? E aí também a gente tem que pensar, inclusive, no próprio perfil das profissões. Não necessariamente, na atualidade, a pessoa se forma em um curso e vai atuar para o resto da vida naquele curso, né? Naquela mesma área de conhecimento. E aí, então, a gente também pode pensar na própria introdução ao mercado de trabalho. Muitas vezes também as pessoas são introduzidas no mercado de trabalho não na área em que elas estudam, né? Então, por exemplo, eu fiz letras, mas nada me impedia, por exemplo, de aos 18 anos começar trabalhando como um freelancer, distribuindo panfletos no sinal, né? Para me ajudar, por exemplo, com minhas despesas básicas do dia a dia, ou do cotidiano, ou do final de semana. Tranquilo? E aí, então, a gente também já pode pensar nesse ingresso ao mercado de trabalho, como que a gente tem dificuldades em relação aos jovens nessa introdução. Ok? Nesse ingresso aí. Vou trazer para vocês aqui, então, algumas ideias sobre como acontece esse ingresso ao mercado de trabalho para a gente ir conversando, ok? Primeiro dado que eu quero trazer para vocês aqui foram os dados divulgados em setembro de 2017 pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA divulgou em setembro de 2017 que 57% dos jovens de 18 a 24 anos estão desempregados há mais de um ano, ou estavam desempregados há mais de um ano, ok? Pensando nisso então, 57% dos jovens é muita coisa de 18 a 24 anos, ok? Então pensando nesse desemprego de jovens aí que acabaram de atingir essa idade em que a entrada no mercado de trabalho ela é grande, né? É um número muito alto. Então quando a gente tem mais da metade dos jovens desempregados, é uma coisa a se preocupar e é uma coisa que a gente tem que trabalhar e poder pensar criticamente sobre ela. Além disso, a gente também pode pensar nas novas tecnologias. As novas tecnologias trouxeram para o mercado de trabalho uma necessidade de formação muito, muito mais ampla em relação àquilo com que o jovem vai trabalhar. É necessário muito conhecimento para poder operar as máquinas da atualidade. Então, é necessário também uma formação técnica para a ocupação de boa parte dos cargos. Não adianta nada uma pessoa, na atualidade, ser formada pura e simplesmente no ensino médio, porque a demanda técnica dos instrumentos está cada vez maior. E são coisas que o ensino básico, né, do ensino médio até do ensino infantil até o ensino médio, ele não traz para a gente essa noção de como operacionar de como operar esses mecanismos novos que aparecem todos os dias. Além disso, a gente também pode pensar na desigualdade social crescente no Brasil. Os jovens têm acesso à formação de maneiras diferentes no nosso país. Será que todos eles têm acesso à formação de qualidade? Conseguem entrar no vestibular? Tem dificuldade ou facilidade de passar para cursos específicos? Né? Então, os jovens eles têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho pensando em todos esses três pontos que a gente falou. Tanto na questão do desemprego, quanto na questão das novas tecnologias que surgem, quanto também na questão dessa irregularidade, né, dessa desigualdade do ensino que acontece no país. Vamos pensar primeiro, gente, então, nas vantagens que as empresas teriam em contratar os jovens. A gente pode pensar em um fenômeno muito, muito, muito recente do mercado de trabalho, que são os trainees. Vocês já ouviram falar dos trainees? Os trainees, basicamente, são jovens em formação ou formados, recém-formados, que são contratados para gerir empresas de grande porte, inclusive. E aí, essa gerência é ensinada a esses jovens de maneira bem paulatina. As empresas conseguem formar esses jovens de maneira bem moldada. Olha só que legal. Uma empresa pode pegar uma pessoa crua, entre aspas, e ensiná-la a trabalhar ali da melhor maneira que ela acredita. Então, os trainees são pontos muito positivos para essas empresas, porque elas conseguem investir em pessoas com muito potencial desde novas. Além disso, ter jovens num emprego, né, numa empresa, é muito positivo, pensando empresarialmente, porque existem contatos entre gerações diferentes. Se a gente tem contatos entre gerações diferentes, a gente tem um estímulo ao respeito, ao trabalho em equipe. Né? O que é bom, porque fortalece ali o contato entre as pessoas de uma mesma empresa. E por fim, a gente também tem ideias novas e diferentes pontos de vista. Então, ter um funcionário com 40 anos de empresa e ter um funcionário com 1 ano de empresa é muito legal por isso, porque existe uma troca de informações, o novo está chegando, mas ao mesmo tempo a gente tem a experiência da pessoa mais velha. Gente, mas se é tão bom assim, olha só, eu trouxe 3 pontos positivos. Se é tão bom assim contratar os jovens, por qual razão boa parte deles encontra dificuldade para ingressar no mercado de trabalho? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer aqui é o gap, é esse buraco que existe entre a formação e as exigências do mercado. Vou falar por mim, tá? Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu não acredito que a minha formação foi feita para me deixar pronta para entrar numa sala de aula ou gravar um podcast educativo. Eu aprendi muito mais na prática, pegando e fazendo, do que estudando. Porque muitas vezes essa formação ela é muito acadêmica. Ensinam muito para a gente a como ler, interpretar um texto, trazer discussões, mas não ensinam a gente como que é a prática dentro de sala de aula em específico. E existem poucos projetos, por exemplo, de estágios, né? A receptividade é muito pequena também. Pensando nisso, então, a minha formação, ela me preparou? Sim, me preparou teoricamente, mas na prática eu aprendi muito mais agindo e tendo oportunidades de trabalho do que se eu não tivesse nenhum tipo de oportunidade, ok? Além disso, a gente também pode pensar nas empresas visando lucro imediato. Quando uma empresa ela é formada e ela visa o lucro imediato, muito dificilmente ela vai querer contratar pessoas jovens e inexperientes, porque teria que ter um processo ali de ensino, de aprendizagem para esses jovens. E as empresas não estão muito afim de gastar tempo e dinheiro com isso, elas preferem pegar pessoas mais experientes. Então, essa busca por profissionais muito mais experientes acaba anulando ali os jovens. Por fim, a gente pode falar também da falta de preparo emocional dos jovens. Cada vez mais, gente, os jovens têm uma dependência até mais tarde dos pais. Como eles dependem, tem essa dependência dos pais, da família, dos amigos, acaba que se virar por conta própria é algo que não é tão comum dos jovens da atualidade. Falo por mim mesma, tá? Não preciso ir muito longe, não, nem ter ser uma crítica muito grande a pessoas que têm a mesma faixa etária que a minha. Mas a gente pode pensar, então, que essa falta do preparo emocional é decisiva também na contratação. E sim, é algo que é comum e é algo que é bem frequente, principalmente pensando nesses jovens aí que vieram da geração Z. Ok? Bom, então aí a gente tem um ótimo texto a ser desenvolvido por contraposição, trazendo pontos positivos da contratação de jovens e pontos que fazem com que esses jovens não sejam contratados. Até porque, gente, é muito difícil a gente encontrar mais de um motivo ou vários motivos pelos quais os jovens, muitas vezes preparados, não são contratados, né? Se tem tanto ponto positivo assim, por que eles não são contratados? Então, isso desafia um pouco a lógica. Escrever um texto por edição de ideias, nesse caso, pode ser um tiro no pé, a não ser que você tenha vários argumentos que comprovem o porquê de os jovens não serem contratados. Trabalhar os pontos positivos de uma situação é sempre uma boa estratégia para quando a gente não consegue listar muitos motivadores dela, tá? Anota isso aí e deixa isso bem gravadinho, que é uma boa saída. E por fim, queria trazer aqui para vocês, então, o desafio do nosso podcast de hoje. Quero que vocês produzam uma proposta de intervenção para o tema. Quem será e qual seria o responsável por promover políticas de inclusão dos jovens no mercado? Vocês conseguem pensar nisso? Quem que poderia promover essa inclusão maior dos jovens? Seria o governo federal, algum ministério específico, o Ministério do Trabalho, talvez, né? O que o Ministério da Educação pode fazer também? E aí você pode fazer uma breve pesquisa sobre como trabalham esses agentes e pesquisar também se já há medidas de incentivo à inserção dos jovens ao mercado. É ideal, então, gente, que esses temas que trazem um pouquinho mais de dificuldade quanto à proposta de intervenção, vocês pesquisem. Utilizem esse momento que vocês podem fazer isso, porque na hora da prova vocês não podem, para poder ampliar o conhecimento. Qual ministério faz o quê? Será que o Ministério do Trabalho pode ajudar? Será que o Ministério da Educação pode ajudar? Como? É só por verba? É só por lei? Né? Pensando nessas ideias, então é legal que a gente amplie um pouco mais também o repertório e o nosso conhecimento, não só para a prova, mas também o nosso conhecimento do Brasil de maneira geral e como funcionam as políticas. Lembrando, então, o tema é as dificuldades dos jovens de ingressar no mercado de trabalho. Qual que seria uma proposta de intervenção viável para esse tema? Desejo que estejam sempre em paz, bons estudos e um beijo carinhoso da Bella.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.